O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Neste episódio vamos conversar com o professor do Departamento de História do ICS, Bruno Madeira, que viu a sua tese doutoral sobre o tema extrema-direita portuguesa no pós-25 de Abril, 1974-1985, ser galardoada com uma menção honrosa pelo Prémio Vítor de Sá de História Contemporânea. Ao longo desta conversa vamos falar sobre o trabalho que tem desenvolvido com incidência na direita radical, fascismo e neo-pós-fascismo. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da RUM e, em especial, o convite do O Minho e ID. Antes de irmos às questões mais propriamente ditas, quero só deixar aqui um aviso para os nossos ouvintes. Esta entrevista foi gravada antes das últimas legislativas, logo não serão aqui analisados quaisquer resultados. Convém que isto fique sempre muito certo. Ora, convido o professor a recuar, se calhar, um pouco no tempo, a fazer aqui uma espécie de contextualização. Muita da nossa audiência, e falo também por mim, não viveu este período do 25 de Abril de 74, por isso, no que toca a direitas pós-fascistas, portuguesas, que ideias é que defendiam e que de forma também marcaram este período, de acordo com o seu estudo?
Muito bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui a conversar consigo e com a RUM, neste caso. A extrema-direita organizou-se logo em abril, maio de 1974, tendo criado um conjunto de 6-7 partidos. Alguns chegaram a constituir-se legalmente, outros nunca passaram da fase da ideia, que procuraram cobrir uma área muito ampla daquilo que podiam ser as várias extensões da própria direita ou da extrema-direita. Uma das questões fundamentais em relação a essa fase partidária, que vai durar apenas até ao golpe falhado, 28 de setembro de 1974, é que os nomes, à exceção do Partido Nacionalista Português, não vão expressar essa ligação ao campo político da extrema-direita, e vamos ter, por exemplo, o Partido Liberal, o Partido do Progresso, o Partido da Democracia Cristã, o Partido Trabalhista Democrático Português, o Movimento Popular Português, e, portanto, todos eles remetendo para uma dimensão ou democrática, ou cristã, ou popular, mas que encontramos um conjunto de temas que se vão manter atuais até aos nossos dias. Todos eles, por exemplo, defendiam a independência da esfera da educação, pertencer à família e não ao Estado. Naquilo que é um conjunto de propostas, nós encontramos hoje, quer nos programas da Iniciativa Liberal, quer nos programas do Chega, que é, na prática, acabar com a educação pública e remeter, mais uma vez, para um tipo de educação cristã, católica, neste caso, que acabe por não ir ao encontro daquilo que são as linhas programáticas que o Ministério da Educação Nacional estabeleça para a educação em Portugal. Por outro lado, evidentemente, dado o contexto político da época, a grande prioridade de todos estes partidos era tentar impedir ou dificultar o mais possível a descolonização das ex-colónias africanas, e portanto isto estava nos seus programas, fosse sobre a defesa de um federalismo em que, nos casos mais extremos, se advogava até a transferência da capital do país de Lisboa para Luanda, fosse através de modelos mais próximos da Commonwealth ou daquilo que é a francofonia francesa, e portanto essa era a grande prioridade. Nós vemos é que, mais do que nesta fase dos partidos, que como eu disse é de muito pouca duração, porque no golpe da direita, encabeçado pelo general Spínola, que era à época Presidente da República, no 28 de setembro estes partidos são ilegalizados, segue-se um outro golpe spinolista em 11 de março, em que o Partido da Democracia Cristã, que era o único que não tinha sido ilegalizado ou suspenso nesta primeira vaga, é também ele suspenso e, portanto, nas eleições constituintes de 25 de abril de 1975, a extrema-direita não pode participar. A extrema-direita vai voltar a aparecer de forma bastante organizada em 1976 e aí sim teremos um percurso mais ou menos continuado, evidentemente que com avanços e recuos ao longo das décadas, mas em partir de 76 vai organizar-se, nomeadamente através do lançamento de dois jornais. Um deles continua a ser publicado ainda hoje e a ser uma referência nesse campo da direita radical, que é O Diabo, que é lançado em 76 por Vera Lagoa, em que vamos encontrar José Miguel Júdice, Jaime Nogueira Pinto e um conjunto de figuras que ainda hoje estão ou mais moderadas, ligadas ao Partido Social Democrata ou ligadas ao CDS, ou como é o caso do Jaime Nogueira Pinto ou do Diogo Pacheco de Amorim, ligados à extrema-direita, ou Diogo Pacheco de Amorim, que é inclusive, ou foi até há pouco tempo, vice-presidente do Chega e deputado do Chega, e é muito em torno do Diabo e de uma outra publicação ainda mais radicalizada, que é A Rua, onde encontraremos mais ou menos as mesmas pessoas a escrever, que se vai estruturar uma nova extrema-direita, e nós vamos ver aparecer aquilo que me parece ser determinante para estabelecer esta linha de continuidade com a extrema-direita que nós temos hoje, que é, a partir de 78, 79, a divulgação em Portugal, com bastante intensidade, através destes dois jornais, das ideias da Nouvelle Droite, que é teorizada e corporizada em França por Alain de Benoist, e que, ao contrário daquilo que era a extrema-direita, ou o fascismo histórico de entreguerras e durante a Segunda Guerra Mundial, que punha a tónica muito nas questões raciais, vai procurar, até para se conseguir inserir naquilo que eram regimes democráticos cujas constituições impediam a formação de partidos neonazis ou neofascistas, vai alterar o foco daquilo que são questões raciais ou religiosas ou étnicas para aquilo que são questões culturais. E se nós hoje virmos o discurso que há em torno da perseguição à imigração, não se aponta para questões raciais, aponta-se para questões culturais, para a matriz cultural.
Era aí que ia precisamente a seguir. No que é que difere ou que semelhanças é que tem a extrema-direita de hoje com, lá está, dos anos seguintes ao 25 de Abril? Há aqui uma ruptura também com a direita salazarista, de alguma forma, ou, no fundo, os temas acabam por ser muito os mesmos?
Eu creio que não há uma ruptura, e acho que nós não devemos pensar no percurso da extrema-direita como um percurso de rupturas. O que há é um duplo movimento. Por um lado, há a necessidade, no pós-guerra, adaptar o discurso a uma nova circunstância, que já não era a de entreguerras e já não era a da disputa do poder, era a de tentar salvar o legado desses regimes, sobretudo no caso italiano, como movimento social italiano, que depois evolui para a Aliança Nacional e que vai dar aos irmãos de Itália, que hoje governam a Itália, há essa contínua adaptação aos regimes democráticos em que lhes é dada as condições para existirem. E depois há outra coisa que acontece, parece-me, com todas as outras ideologias e campos políticos, que é uma permanente adaptação àquilo que é o espírito do tempo. Evidentemente que em 45 ou em 60 a questão da imigração não se colocava da mesma forma que se coloca hoje. Começa a ser, pontualmente, nestes jornais que eu estava a referir, relativamente aos africanos que começam a vir das colónias. Isso começa a ser um assunto paulatinamente inserido no discurso da extrema-direita. O que nós vamos assistir é um duplo movimento. Eu dizia esta questão da adaptação, mas também é fruto daquilo que eu ia dizer anteriormente, que é uma estratégia de parte da extrema-direita a partir de 79-80, que é de abdicar da estratégia partidária e passar para aquilo que eles denominam uma intervenção metapolítica, ou seja, uma intervenção cultural, em que o objetivo já não passa por disputar eleições, mas por conseguir conquistar espaço mediático, conseguir impor a sua agenda, as suas ideias, os seus tópicos de discurso, etc. Eles vão conseguir fazê-lo. E, por exemplo, nós muitas vezes tendemos a olhar hoje para André Ventura e para o Chega, a partir, por exemplo, do discurso xenófobo em relação à comunidade cigana, esquecendo que esse discurso não é introduzido em Portugal por André Ventura, é introduzido em Portugal por Paulo Portas, por Manuel Monteiro e pela fase do Partido Popular, do CDS. O discurso em torno do rendimento social e inserção não é também uma originalidade de André Ventura. Ele é introduzido, mais uma vez, por Paulo Portas na fase do Partido Popular e num discurso que manterá, mais ou menos, ao longo de toda a sua chefia do CDS, esse discurso vai ser mantido. Nós vamos ver que o discurso mais persecutório da imigração começa com os governos PSD-CDS. Temos também, obviamente, o Chega a capitalizar mais isso agora, até em torno das questões da islamofobia, mas ainda agora, enfim, estamos a falar antes das eleições, mas vimos como a entrada na campanha de Pedro Passos Coelho ao lado de Luís Montenegro foi justamente de tentar associar a imigração à criminalidade.
O que difere mesmo é o tom, é isso?
Mais do que o tom, eu acho que é a questão da estratégia política. Nós vemos que o próprio Chega começa em 2019 com um discurso público muito mais radicalizado e muito mais confrontacional, e se nós olharmos para aquilo que tem sido o discurso nestas legislativas de 2024, há uma tentativa não de moderação dos princípios, porque eles estão todos inscritos no programa, mas sobretudo naquilo que é dito publicamente e sobretudo na forma como é dita. Se nós pensarmos naquilo que foi a campanha, por exemplo, de André Ventura para as presidenciais de 2021, a agressividade dele nos debates não é igual à agressividade que teve nestes debates. E isto tem que ver com uma mudança, que não sei se é de época, não sei se é meramente conjuntural, em que quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, quer o PSD, quer o CDS, à imagem daquilo que vem sendo a tendência na Europa, a que Portugal está a chegar atrasado, compreendem que este é o momento histórico da direita e, portanto, querem é chegar o mais depressa possível ao poder e, portanto, é essa a disputa atual, parece-me.
Antes de irmos a uma espécie de comparação, porque a verdade é que estes movimentos estão a crescer um pouco por todo o mundo, eu gostava de lhe colocar esta questão. Não sei se há uma ligação entre o agora e o passado no que toca a cidades que tendencialmente acabam por virar mais para este tipo de forças políticas, em que acabam por ter sempre mais apoio? Há aqui alguma razão histórica para isso acontecer?
Não creio que haja.
Pegando um pouco, se calhar, no interior, um pouco mais esquecido, tem-se falado muito da questão dos votos, que muitas das vezes não contam tanto como do litoral. Isso pode ajudar a contribuir para isto?
Nós já temos uma eleição que podemos, de facto, comparar com as últimas em que participou Chega, que são as legislativas de 1979, em que a coligação Partido da Democracia Cristã Independentes de Direita obtém uma votação em tudo semelhante ou até ligeiramente superior, em questão de dezenas de votos, não estamos a falar de nada muito expressivo, à votação que o Chega obtém nas legislativas de 2019. A diferença é que, na altura, não foram tantos votos em Lisboa e, portanto, não permitiu eleger um deputado, e em 2019 houve mais votos em Lisboa, o que permitiu que André Ventura fosse eleito. Mas não há, desse ponto de vista, uma continuidade nessa lógica do interior ou de que nós possamos estabelecer que haja cidades mais suscetíveis de aderirem aos ideais da extrema-direita do que outras. Eu acho que isso é explicado em cada momento histórico e também por aquilo que são os próprios candidatos destes partidos.
Muito bem, e o que é que têm então em comum, no fundo, estes vários partidos? Vemos movimentos, lá está Portugal, o Chega, no Brasil tivemos Bolsonaro, passamos depois para os Estados Unidos da América com Trump, França, a senhora Le Pen, a Espanha com o Vox e por aí fora. O que os liga é essencialmente a questão da imigração, este discurso muito xenófobo e de portas fechadas, ou há aqui mais para além disso?
Há mais para além disso. A questão da imigração é uma forma de captar votos, sobretudo daqueles que estão descontentes com aquilo que são as suas condições materiais, que são devidas àquilo que é a hegemonização, na minha opinião, neoliberal, que é introduzida nos anos 90 e que passa pela deslocalização e desindustrialização da Europa e dos Estados Unidos da América, por aquilo que é uma política de desvalorização salarial e de inflação, sobretudo nos últimos largos anos. Nós agora falámos muito da inflação a seguir à pandemia de Covid-19 e da invasão da Ucrânia por parte da Rússia, mas há uma inflação bastante mais letal que já vem de antes e que tem que ver com a questão da habitação. E, portanto, as pessoas estão revoltadas e desiludidas com este sistema económico, podendo ou não compreender isso. E, por outro lado, eu acho que há também uma descrença e uma descrença em relação à democracia liberal. E há uma descrença em relação à democracia liberal, parece-me, porque, mais uma vez, desde os anos 90, há uma despolitização da política, ou seja, as pessoas são chamadas a votar, mas a votar apenas, por norma, em duas ou três alternativas, cujo programa político e económico e social que lhes é proposto diferem muito pouco. O que tem acontecido, justamente para ser possível essa diferenciação, é que a direita, mesmo a direita que antes seria uma direita democrática, como é o caso do Partido Republicano nos Estados Unidos da América, por exemplo, começou a adotar, como eu dizia há pouco, questões que têm que ver mais com a identidade, a cultura, etc., e nisso distingue-a dos partidos liberais de centro-esquerda, e portanto eu acho que é aí. Agora, o que me parece também, e nós aí notamos algumas diferenças, é que em regimes presidencialistas, como é o caso dos Estados Unidos da América ou do Brasil, foi possível em apenas 4 anos de mandato, quer de Trump, quer de Bolsonaro, ir muito mais longe do que, por exemplo, nós estamos a ver no caso de Itália, em que é uma democracia liberal e em que Giorgia Meloni está condicionada, bem, quer por aquilo que é a correlação de forças dentro do Parlamento italiano, nas duas câmaras, mas também por aquilo que é a necessidade de fundos europeus e, portanto, tem que fazer aqui uma ginástica naquilo que é o programa reacionário que quer implementar e aquilo que é a possibilidade efetiva de o implementar permanecendo no poder. E, portanto, eu acho que essas duas distinções são importantes. Depois nós temos outras distinções que têm que ver com o tipo de partidos. Nós, no caso, mais uma vez, por serem regimes presidencialistas, no caso brasileiro e norte-americano, há um certo messianismo associado às figuras de Donald Trump e de Jair Bolsonaro, que são muito maiores do que os partidos que encabeçam ou que representam. No caso de Bolsonaro, nós vimos que ele foi até circulando em termos de partido e, portanto, não é em torno do partido que as pessoas se organizam, é em torno daquela figura quase sebastiânica. Se nós olhássemos para o caso português, seria a figura sebastiânica, messiânica, que é apresentada. No caso europeu, nós temos dois tipos de partidos, parece-me. Os que têm uma raiz histórica no pós-Segunda Guerra e que, portanto, são claramente inseridos na tradição neofascista ou neonazi e, portanto, aí há uma maior ligação em relação ao passado histórico, parece-me. E os outros, como, por exemplo, o Chega ou o Vox, e outros exemplos poderíamos dar, como o UKIP nos Estados Unidos da América, que não tendo essa matriz ligada diretamente ao pós-Segunda Guerra, surgem como estando mais desligados desse passado e procuram não distanciar-se, porque nunca há uma recusa dos passados ditatoriais fascistas, mas tentam, de alguma forma, afastar-se dessa linhagem e têm um discurso, desse ponto de vista, muito menos programático, se quisermos, uhum. e muito menos ligado àquilo que é uma tradição histórica do discurso do segundo pós-guerra.
Mas estamos sempre aqui a falar de partidos, ou às vezes é mesmo só a figura de um homem em específico que depois, desaparecendo, acaba por também desaparecer, no fundo, as ideias do partido?
Acho que se juntam duas coisas, evidentemente.
Porque podemos estar quase a falar de idolatrar.
Sim. Se olharmos para aquilo que é a expressão nas redes sociais dos apoiantes de Trump ou de Bolsonaro, em muitos casos estamos já a falar de quase de um culto em torno dessas figuras, de facto. Mas eu acho que há aqui uma dupla dimensão. Claro que em ideologias como a extrema-direita, em que a figura do chefe é primordial, claro que tem que haver um líder que faça acreditar às pessoas que é possível implementar determinado tipo de programa político e, portanto, é isso que a história nos demonstra e o presente confirma. Depois há uma outra dimensão. Eu acho que há, de facto, e sempre houve, por um lado, uma parte da sociedade que estava predisposta e que concorda efetivamente com aquilo que são os ideais representados por estes partidos. Se quisermos ir ao caso português, estas pessoas ou este mercado eleitoral, se quisermos referir-nos assim em termos económicos àquilo que é o eleitorado em Portugal, sempre houve este mercado eleitoral para a extrema-direita, por razões pragmáticas, que tiveram que ver primeiro com a derrota do comunismo e depois com a derrota do Partido Socialista. Estas pessoas agregaram-se em primeiro lugar em torno do Partido Social Democrata e depois em torno do CDS, e mesmo aquelas que alimentaram o sonho de um partido de extrema-direita, como eu dizia há pouco, até às eleições de 79, a formação da Aliança Democrática em 79 e a primeira maioria absoluta em Portugal, que é conquistada justamente em Portugal, no Portugal Democrático, evidentemente, justamente pela Aliança Democrática e pela direita, faz com que debandem completamente dessa alternativa e façam uma escolha pragmática. Não é possível implementar imediatamente o programa que nós queremos, mas podemos tentar influenciar, quer na base, quer na elite dirigente, aquilo que é os programas ideológicos, económicos, sociais, etc., da direita dita moderada e democrática.
Hoje em dia, pleno século XXI, temos aqui algo de novo, que são as redes sociais, e que ajudam a difundir, para o bem e para o mal, a propaganda política, grande máquina política por detrás dos partidos, por vezes até mensagens de desinformação.
Sim. Há aqui duas questões que me parecem muito importantes. Uma delas é, nós tendemos a apontar muita novidade das redes sociais, e evidentemente elas são novas, mas há uma coisa que liga aos vários fenómenos da extrema-direita. Quer nós estejamos a olhar para os do período entre guerras, quer estejamos a olhar para os dias de hoje. Tanto no período entre guerras como hoje, os partidos de extrema-direita foram particularmente hábeis a explorar aquilo que eram as novas potencialidades tecnológicas e propagandísticas do seu tempo. E se nós olharmos, quer o Partido Fascista Italiano, quer sobretudo o Partido Nazi Alemão, são mestres na arte da política de massas e da propaganda de massas e na utilização daquilo que é a própria cenografia associada à propaganda política. E, portanto, o que nós vemos hoje é exatamente o mesmo fenómeno, claro que usando um megafone muito maior, que é o das redes sociais. A propaganda nos anos 20 e nos anos 30 estava condicionada ou àquilo que era o espaço por onde as pessoas podiam circular e ver essa, ou ouvir essa propaganda, ou à rádio. Hoje, qualquer pessoa com acesso à internet em qualquer ponto do mundo consegue não só aceder a essa informação, como também ser agente de criação de informação. Outra questão que me parece importante em relação às redes sociais e que nos deve ajudar, muitas vezes, olha-se, tenta-se dizer que estes partidos não têm nenhum tipo de filiação ou de ligação histórica ao fascismo e que são uma direita radical, uma direita populista, ou o que é que nós lhe queremos chamar, porque os líderes não advogam um determinado tipo de ideias. Os líderes não advogam essas ideias publicamente, mas nós vamos ver aquilo que são as publicações nas redes sociais, quer dos militantes de base, quer dos apoiantes, elas aí são claramente racistas, claramente xenófobas, em muitos casos antissemitas, e em muitos casos misóginas e por aí fora. E, portanto, isso também nos diz muito sobre aquilo que é o partido, porque o partido não é só o seu líder, é também aquilo que são as ideias da sua base militante e também da sua base apoiante. E, portanto, eu acho que nós devemos olhar para as redes sociais nestas duas perspectivas.
Uhum. Em junho temos novas eleições, desta vez europeias, e as sondagens, ainda é difícil falar delas, mas tudo aponta para que haja também aqui um crescimento europeu da extrema-direita. O que é que a história nos diz sobre o que Para além deste crescimento, que já sabemos que poderá existir, o que é que a história nos diz sobre como é que isto, no fundo, pode terminar?
Bom, a história tem um problema ou uma vantagem, que é não faz previsões. Nós tendemos a olhar para as coisas e agora nós podemos ler, podemos
muitas
ver...
Muitas vezes é cíclica.
Sim, mas podemos ver tendências. E a tendência que as sondagens para as eleições europeias têm demonstrado são semelhantes àquilo que tem acontecido em Portugal, e isto é sempre arriscado da minha parte, porque como frisou inicialmente, nós estamos a falar a 2 dias das eleições e, portanto, eu estou a falar de sondagens que podem vir a revelar-se completamente erradas. Mas... Também para as eleições europeias, depois das primeiras sondagens indicarem um grande potencial de crescimento, elas têm vindo a baixar progressivamente, não significativamente, mas progressivamente. E, portanto, se nós olharmos para o caso português, em que as sondagens chegaram a indicar 21% para o Chega, as sondagens que saíram ontem, quinta-feira, dia 7 de março, já remetiam para 16%, o que, sendo bastante significativo, não ultrapassa a barreira dos 20%. No caso europeu, também podemos, as sondagens têm vindo a demonstrar esse abrandamento ou essa estabilização do potencial de crescimento da extrema-direita, contudo, estamos ainda a 3 meses dessas eleições e nós sabemos como os ciclos económicos, os ciclos políticos podem determinar aquilo que é a variação da expressão de voto das pessoas. Há aqui uma questão que me parece importante. Se é um facto que nas últimas 3 eleições para o Parlamento Europeu a tendência tem sido de crescimento, há 10 anos, elas são de 5 em 5, se eu não estou em erro, há 10 anos o crescimento foi muito mais exponencial do que há 5 anos. Ainda assim, tudo indica que os dois grupos parlamentares da extrema-direita irão crescer nestas eleições, embora se preveja, neste momento, que seja um crescimento mais moderado. Há uma vantagem evidente no facto da extrema-direita não estar unida no Parlamento Europeu e, portanto, não poder funcionar. Embora muitas vezes vote em bloco, há um conjunto de matérias em que não estão de acordo, nomeadamente, por exemplo, em relação à questão da Ucrânia e da Rússia, em que um dos grupos parlamentares é muito mais pró-ucraniano e o outro muito mais pró-russo, e, portanto, há aqui um conjunto ainda de isenções entre elas. Depois há uma outra coisa que é, nós tendemos a olhar para as eleições europeias como revelando uma tendência europeia. E isso muitas vezes é errado, porque pode nos enganar em relação a leituras mais gerais. As eleições europeias não deixam de ser sintomáticas daquilo que são as realidades nacionais e não deixam de ser eleições travadas a nível nacional e, portanto, acabam por espelhar aquilo que são o momento de cada um dos partidos, não só de extrema-direita, mas de todas as outras orientações políticas e todos os outros campos políticos. E, portanto, devemos ter sempre alguma cautela no extrapolar dos resultados das eleições europeias para o fenómeno europeu. Claro que nos dão algumas linhas de tendência daquilo que é o momento histórico desse campo político, e isso é evidente, é um momento de crescimento, sem qualquer dúvida, mas também deve ser sempre lido à escala nacional.
Para terminarmos, vou chamar aqui o trabalho de um colega também do ICS, o professor e investigador Vítor Sousa. Tem estudado, para além de outros assuntos, mas o lusotropicalismo nos discursos do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e a sua quase ove, e isto acrescento eu, a portugalidade. Este é um exemplo controlado de um discurso nacionalista e no fundo, de tentar que os portugueses se orgulhem de assim o ser. Ouvimos muitas vezes o Sr. Presidente da República a dizer que somos os melhores em muita coisa, ou também aqui há riscos?
Eu creio que há imensos riscos e o trabalho do Vítor Sousa demonstra isso mesmo. A investigação que ele tem sobre esse ideal de portugalidade remete mesmo para os perigos que isso acarreta. O que é a portugalidade? Nós temos autores de diversas orientações, filósofos, etc., que procuram determinar o que isso é. Independentemente da abordagem que nós lhe dermos, é uma continuação das teses lusotropicalistas de que Portugal tem uma forma única de estar no mundo, que Portugal teve um colonialismo em tudo distinto do colonialismo inglês ou francês e que, portanto, mais do que objetivos de exploração económica, de tráfico de escravos ou de qualquer outra questão, o que esteve sempre em causa foram ideais, por um lado, de civilização, de humanitarismo, se quisermos, e por outro, de evangelização. Ora, isso não é de todo verdade. A colonização portuguesa, tal como a de todas as outras colonizações das potências imperiais europeias, foi feita com motivações económicas, sobretudo se olharmos para ela, quer na fase escravocrata, quer depois na fase da colonização efetiva, a partir da Conferência de Berlim em 83-84, e o que a portugalidade diz é que os portugueses têm uma essência única. Ora, nós não temos uma essência única, nem devemos sentir particular distinção em relação aos outros povos, somos mais um povo, no meio de tantos outros, e temos é que procurar não aquilo que nos distingue ou que nos torna únicos ou que nos torna especiais, ou como o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa gosta de dizer, os melhores do mundo ou os cristianos Ronaldos disto ou daquilo, mas em como é que nós podemos cooperar com os outros povos para nos desenvolvermos enquanto espécie, que é só uma, que é a espécie humana.
Não somos aqui filhos de Baco. Olha, muito obrigada, professor Bruno Madeira, por esta entrevista ao Minho e Dê. Espero também que tenha gostado desta experiência e, quem sabe, voltar cá para, depois das eleições europeias, voltarmos a conversar. Muito obrigada.
Muito obrigado.
Quanto a nós, quanto ao Minha ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e um convidado para dar a conhecer e também simplificar. Até lá.
O Minho ID, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.